Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.
Olá, tudo bem com você? Tô de volta por aqui do nosso querido podcast Na Quarentena. Toda sexta-feira a gente sempre coloca um programa novinho às 5 horas da tarde. Esse programa que é uma espécie de espelho do caderno Na Quarentena. Quando digo uma espécie de espelho, que não é que ele reproduz exatamente o caderno, mas traz o espírito dele, né? Já que a quarentena no Brasil em meio à pandemia parece que será algo interminável. E aí temos que pensar esse nosso novo jeito de viver e tudo aquilo que podemos fazer também para não ficar tão angustiado assim e se adaptar a essa nova realidade. Um pouco o podcast discute estes assuntos aqui na quarentena. E eu tenho comigo para apresentar ele, produzir, fazer tudo, a querida Bárbara Rubira, cada um no seu canto, porque a gente segue respeitando os protocolos. Tudo bem, Bárbara? Tava com saudade, como vai?
Tudo bem, Emanuel. Senti sua falta também. Gustavo me fez companhia aí nessas últimas duas semanas.
Verdade, agradecer ao Gustavo Lopes, que fez companhia aí para a Bárbara e nos ajudou ao longo dessas semanas que eu não pude estar aqui. Por onde a gente começa, Bárbara?
Emanuel, como você falou, a gente está passando por um momento muito peculiar, uma crise econômica mundial gerada pela pandemia que afeta os mais diversos setores. Nesse contexto tão complicado, parece loucura pensar em empreender.
É verdade, Bárbara, mas parece que a coisa não é bem assim para os chamados startupeiros. O Estadão publicou uma matéria contando algumas histórias de quem, mesmo nessa crise, resolveu investir em um novo negócio. O nosso convidado agora, Bruno Capelas, editor do Link, vai contar um pouco mais para a gente sobre as startups que nasceram, estão operando e com sucesso no meio da pandemia, no meio do isolamento social, muitas delas, inclusive, com essa vocação, dadas as novas necessidades desses novos tempos. Tudo bem, Capelas? Como vai?
Tudo bom, Emanuel. Prazer estar aqui mais uma vez.
Muito bom. Que fenômeno interessante, né? Não é todo mundo que... Bom, quem estava trabalhando, muita gente teve o processo de adaptação, mas pensar no nascimento de uma nova empresa, de uma nova ideia e botar isso de pé em meio a todo esse caos é extraordinário, hein, Capelas?
É bem maluco isso, se você para para analisar, né? Eu estou chamando aí essa turma de startups de quarenteners. E aí eu até fiz uma brincadeira com um amigo meu, eu falei assim, as startups não param. Mas é isso, parte do princípio do que é uma startup. Uma startup só faz sentido, só deve existir se ela consegue resolver um problema. E o que a gente mais viu nesses últimos meses foram problemas e novos problemas surgindo. Então faz todo sentido que a gente tenha empresas nascendo. Parece meio lógico, pô, você vai abrir uma empresa no meio de uma crise, talvez a maior crise dos últimos 100 anos. Ok, parece contraproducente, um contrassenso. Mas por outro lado, se uma startup busca resolver um problema, o que não falta é problema para a gente resolver agora.
Posso pedir para você voltar ao princípio e contar para a gente o que define o que é uma startup, Bruno?
É uma coisa que muita gente disputa, até porque startup virou moda hoje. Na essência, uma startup é uma empresa com base tecnológica, capaz de crescer em grande escala e que normalmente utiliza capital de risco. Ou seja, um investidor que está disposto a investir em 10 empresas, 9 darem errado e uma crescer tanto que o investimento dele vai compensar até as 9 que faliram. Então, é uma economia que faz muito sentido ligado, por exemplo, a aplicativos. Você cria um aplicativo uma vez, bota para baixar, e não importa se uma pessoa baixou ou 1 milhão de pessoas baixou, o trabalho é quase o mesmo. Não é o mesmo porque você tem que gastar com servidor, novas funções e tudo mais, mas a ideia da escalabilidade, que uma pessoa baixa ou que 1 milhão de pessoas baixa e meio que está tudo bem.
Capelas, considerando que a gente está, como você falou, passando por um momento de crise, quem sabe a maior crise do último século, né? Essas startups que estão surgindo agora, como é que elas estão conseguindo esse investimento, de fato? A maioria delas é com investimento próprio, elas estão conseguindo parceiros externos? Como é que está se dando essa questão de aporte mesmo financeiro?
Todas as startups começam de alguma forma com algum tipo de recurso próprio. Então elas começaram com uma ideia e gente botando o seu tempo livre, uma ideia, um projeto para funcionar. Mas o que acontece é, normalmente, a indústria de capital de risco, como é que ela funciona? Ela capta fundos e tem um tempo para investir e depois para se desinvestir. Ou seja, para você colocar um dinheiro numa empresa, esperar ela crescer e ela ser vendida, ou ela abrir capital na bolsa e você poder vender a sua participação nela. Então, o que acontece é que tem muitos fundos que captaram aí nos últimos meses, antes da pandemia, antes sequer da gente saber o que era coronavírus. E esses fundos estão com dinheiro. E esses caras enxergam oportunidades no mercado que essas empresas estão podendo atender. Então, a gente está na crise, claro, a crise faz a gente pensar muito em incertezas, em redobrar o cuidado com as coisas, mas quem está investindo em capital de risco não está pensando nesse momento daqui a 6 meses. Está olhando uma jornada aí de 5, 7, 10 anos, até mais. Então, os recursos já foram captados antes e as pessoas estão olhando para o longo prazo. Não é um investimento que você vai colocar agora e esperar que daqui a 6 meses esteja tudo lindo e o dinheiro é multiplicado em 40, 50 vezes. Porque esse é o multiplicador que eles usam. Para poder fazer sentido que 9 de cada 10 investimentos deem errado, você tem que ter um multiplicador muito alto de crescimento no que dá certo.
Capelas, vamos aos exemplos. O que você pode contar aí para a gente do que surgiu em meio à pandemia de interessante e que está dando certo, hein, Capelas?
Tem coisas muito legais. Acho que o meu favorito da matéria, não a tua, é a empresa que abre a matéria, é o Shippu.
Que
é um app Shippu, significa dica em japonês. Que é um aplicativo que para ajudar as pessoas a escolherem o que elas querem ver num serviço de streaming. Você já passou, imagino, por aquela situação de sentar no sofá com alguém, com um amigo, com a esposa, com as crianças, e ficar meia hora ali tentando, vamos ver isso, vamos ver aquilo, né? É uma situação desagradável, assim, da vida moderna.
Tem dia que eu acho que eu só vou fazer isso, eu só fico passeando naqueles labels bonitos das plataformas.
Eu tenho uma brincadeira com a minha irmã, que a gente assiste muito o menu do Netflix junto. A gente, quando escolhe um filme, os dois vão lá e dormem.
É ridículo.
E esse app quer acabar com esse momento que você fica aí meia hora, 40 minutos, que você poderia já ter visto um terço de um filme, até metade de um filme, dependendo da duração, só escolhendo. Então você preenche lá suas características e clica no botão, ele tem curadoria humana e tem algoritmo para te dar dicas. Conforme você vai assistindo e gostando, ele vai melhorando esse algoritmo. É um aplicativo que foi lançado em maio, ele foi criado no meio da pandemia, lançado em maio, já tem mais de 110 mil usuários no Brasil, já deu mais de 1 milhão de dicas. É uma empresa que nasceu em vários lugares diferentes. Um dos sócios está no Paraná, os outros dois estão em Brasília. Então é tudo criado em videochamada, em home office. E eles já estão olhando para fazer o app em inglês e espanhol para lançar na América Latina e para lançar lá fora. E estão negociando com investidores aqui e lá fora. Porque é um problema mundial. Todo mundo que senta na frente da TV para ver Netflix tem esse problema. E na quarentena aumentou, porque as pessoas estão mais em casa, não podem ir para o bar, então elas ficam em casa para ver filme. E não sabem que filme ver.
Que sensacional, Capelas. Você já chegou a testar se funciona, assim, o que ele busca? Ajuda mesmo, Capelas?
Ajuda mesmo.
Eu vou ter que testar
mesmo,
isso.
Sim. Ele tem uma curadoria de 10 mil filmes inseridos e funciona. No começo, ele vai errar um pouco, porque você tem que, né, você vai receber uma dica, pô, mas esse filme eu já vi. Mas aí você marca, eu já vi. Nas primeiras vezes que você usar, ele vai ser meio burro, porque ele vai te dar uma dica de algo que você pode já ter visto. Mas conforme ele vai aprendendo como você funciona, ele vai te dando dicas melhores. É a ideia de algoritmos de modo geral. Serviços de streaming de música funcionam assim, a própria Netflix funciona assim, o Facebook funciona assim, todo mundo funciona assim. Então ele precisa ser treinado um pouco.
Entendi. Que mais você captou aí do mercado?
Tem uma outra plataforma muito legal, que é inclusive de um dos criadores do iFood, o Michel Eberhard. Ele vendeu a participação dele no iFood faz alguns anos, foi para a Califórnia tirar um sabático e voltou com um plano que é uma plataforma de educação chamada Tubi Live. E ele tinha montado para ser uma coisa meio Uber do professor particular. O professor particular tinha uma plataforma que quisesse dar aula para qualquer lugar do mundo, ele poderia usar aquela plataforma. Então ele é pensado para educação, tem função de lousa, tem função de você botar um quiz, tem uma função que imita aquela coisa da professora falar assim, levanta a mão quem sabe isso, então dá para fazer isso na sala virtual. Só que ele não esperava que a pandemia viesse e escolas inteiras precisassem disso. Então ele está sendo adaptado para escolas inteiras. um sistema de gestão ali para coordenadores, para professores, para colocar prova, para colocar presença. Mas é uma plataforma legal, nasceu nos Estados Unidos, está sendo usada aqui no Brasil, está sendo usada até em catequese. Uma das coisas que eles me contaram é que a catequese da Nossa Senhora do Brasil está usando a plataforma da Tube Live. O padre parece que gostou, está querendo fazer a missa. Então tem algumas coisas, assim, casos engraçados. Eles estão olhando para a Europa, também estão olhando para o mercado americano. Muitas universidades já decidiram que ano que vem, né, nesse ano letivo lá, é de setembro até maio, elas não vão ter aulas presenciais, vai ser tudo online, mas muita gente não tem um sistema bom ainda, está vendo como vai fazer. Então eles estão ali olhando, assim, a gente pode crescer muito, muito rápido.
Capela, você estava falando sobre como as startups estão surgindo agora, estão surgindo muito à distância, né? Uma pessoa em cada canto do mundo. As startups, por terem essa base assim, mais firmada em tecnologia, para se desenvolver num momento em que tem que fazer as coisas à distância porque é a única opção, elas talvez tenham essa vantagem de conseguir se desenvolver melhor num ambiente desse?
Então, elas têm essa vantagem, mas é uma vantagem meio... ela não é tão óbvia assim. Porque muito do conceito das startups também tem a ver com gente trabalhando junto no mesmo ambiente. É, a diferença de você fazer uma reunião e fazer um brainstorm ao vivo e das interações ao vivo e você fazer uma interação pelo Zoom, as coisas talvez sejam menos espontâneas. E parte da cultura das startups tem essa ideia da cultura da colaboração que nasce das pessoas estarem juntas no mesmo lugar. É aquela coisa de você botar post-it na parede. Então, para muitas empresas, apesar de elas terem base tecnológica, está sendo um baita desafio trabalhar à distância. É um pouco caso a caso, depende muito da cultura da empresa, de como cada empresa está organizada. Então, é uma vantagem, talvez seja mais fácil para elas que lidam com tecnologia no dia a dia, mas talvez não é uma vantagem tão grande, porque a cultura delas também não está preparada para todo mundo ficar à distância por tanto tempo, no máximo uma reunião ou outra, uma coisa assim.
Muito bem, tem outros exemplos, né? O Capelas contou dois aqui, mas tem vários, né, que você conta na reportagem que você fez por link, né, Capelas?
São vários exemplos, e assim, eu poderia ter mais. Tem uma história muito legal que você fez da videochamada, que é uma startup que faz um negócio que fala assim, nossa, mas que chato isso. Mas ao mesmo tempo é legal. É uma startup chamada Rent, lá de Recife, que eles fazem uma plataforma de gestão para loteamento imobiliário. Então, né, faz o loteamento imobiliário, aí o cara começa a vender os lotes e tem que ficar fazendo a gestão disso, que hoje é um processo ainda bem analógico. E eles estão tentando digitalizar esse processo, botar a cobrança mais automática, um sistema que via aplicativo. E eles falam assim, a gente não conseguiria vender antes tanto, porque a gente precisaria pegar um avião e atender, sei lá, 10 clientes diferentes na cidade, sei lá, em Fortaleza, ou em São Paulo, ou em Campinas, ou no Rio Grande do Sul. Porque esses caras querem que você vá lá para vender para eles. Agora, como ninguém pode sair de casa, está todo mundo fazendo videochamada, os clientes deles estão topando fazer reunião por vídeo. E aí eles estão conseguindo vender mais do que eles esperavam. Se deram bem, tem um lado positivo da quarentena, que mudou um pouco a cultura, eles estão conseguindo se aproximar mais.
Sensacional, muito bom. São alguns dos exemplos aí de pessoas que estão investindo e criando novos caminhos em meio à pandemia, em meio ao isolamento social, e muitas delas com soluções justamente para a crise ou para aspectos relacionados à crise e tudo aquilo que ela tem mudado nas nossas rotinas. Capelas, obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente. Um grande abraço para você, viu, meu caro?
Eu é que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, sempre legal falar de startups. A lição que eu tiro desse momento todo é que, assim, a gente está se digitalizando cada vez mais. E esse é um processo que não vai voltar para trás, a despeito de eu amar meus discos de vinil. Então, assim, é a lição que fica. A gente está falando de problemas, pode parecer esquisito lançar uma empresa no meio de uma crise, mas é porque há problemas e a digitalização muitas vezes pode ajudar.
Muito bom. Um abraço, meu caro.
Um abraço, Manoel. Um abraço, Bárbara.
Depois de ouvirmos, né, todas essas iniciativas interessantes que surgem em meio à pandemia e tão bem relatados pelo Bruno Capelas, agora aqui no segundo bloco do Na Quarentena de hoje, dessa edição, a gente vai falar um pouco sobre um dos setores que mais tem sofrido na pandemia, o turismo, Bárbara.
Aqui no Brasil, estima-se que o setor tenha perdido quase 122 bilhões de reais em faturamento de março a junho, segundo a Confederação Nacional do Comércio.
Com a retomada gradual da economia acontecendo em várias partes do país, muitos hotéis já começaram a reabrir, com um desempenho ainda bem distante do que tinham antes da pandemia. mas já dá para observar um fenômeno interessante. Aqui em São Paulo, por exemplo, hotéis do litoral norte e do interior do estado já registram um crescimento considerável da demanda.
E essa retomada envolve ainda, além de novas tendências de viagem, a adoção de diversos protocolos e restrições de segurança, já que apesar da abertura, a Covid ainda segue se alastrando por todo o Brasil, com mais de 1% da população infectada.
Bom, e para falar mais sobre essa retomada, os novos protocolos e as novas tendências de viagem no pós-pandemia, a Bárbara Rubira, que está aqui comigo na apresentação deste programa, fez uma conversa muito interessante com a Natália Molina, repórter Natália Molina, que tem feito várias matérias investigando e apurando justamente sobre esse tema e fez para a sessão Viagem do Estadão em tempos de pandemia. Então vamos ouvir esse papo.
Tudo bem com você, Natália?
Tudo bom, obrigada pelo convite, é um prazer.
Natália, viajar ainda é algo que envolve muitos riscos com a pandemia na situação em que ela está aqui no Brasil, não é mesmo? O que você tem conversado com relação a isso com os especialistas? Ainda é muito cedo para a gente pensar em viajar?
É, os especialistas vêm repetindo isso direto, né, Bárbara? Assim, que ainda é cedo para viajar, porque mal ou bem, se você pensar, tudo bem, a curva está estável, mas está estável no alto, né? A gente tem 1.000 mortes ou mais na média aí por dia, né? Então, ainda é cedo, sim. O que eles apontam são, assim, riscos menores para você começar essa viagem quando já for uma coisa mais aceitável. Então, por exemplo, você tem um risco menor de contaminação se você for para um lugar perto de onde você mora. Por quê? Porque é mais ou menos o mesmo estilo de atmosfera, digamos assim, né? Do modo bem basicão para explicar. O vírus ele vai estar circulando regionalmente de maneira parecida. Então, você não vai carregar o vírus com você, por exemplo, se você pega um avião e vai para um estado longe de onde você mora ou um destino fora do Brasil, enfim, que agora nem está dando muito para pensar nisso, porque o Brasil ele não está bem-vindo em quase lugar nenhum, né? A gente está com as fronteiras fechadas porque ninguém quer importar o problema da pandemia, né? Novamente. Mas, quando for possível, se a gente for para um lugar onde o destino não tiver com o vírus controlado, você tem o risco de você se contaminar. Porque o grande problema desse vírus, o que todos me falam é isso, é que você pode estar assintomático, ou a pessoa com quem você está convivendo no destino está assintomática, e você não tem como saber se você vai pegar ou não, né? Então, o vírus corre para cá e para lá, ele viaja com a pessoa.
Claro, afinal foi assim que ele chegou em todo mundo, né? Viajando junto com a gente.
Assim ele virou uma pandemia, exatamente, por conta da globalização e das viagens, né? E a viagem, sim, ela é um setor muito afetado. Ele foi logo o primeiro que teve que parar e provavelmente vai ser o último a voltar, porque não só o setor não tem demanda, né, porque as pessoas não se sentem seguras, como também realmente os especialistas não indicam, né? Cada país está tentando segurar um pouco. Então, o que a Organização Mundial do Turismo aponta e recomenda como uma retomada do turismo? Eles apontam que realmente a saída é regional, porque você tem que começar localmente a viajar para você ir abrindo as fronteiras, né? E ver como que esse vírus vai se comportar, se vai ter uma nova onda, não vai ter. No caso do Brasil, é isso que os especialistas em turismo também apontam. Tanto que várias operadoras de viagem, que são as empresas que montam os pacotes de viagem vendidos, né, no país, elas estão apostando no nacional. Agora o Brasil entrou na moda, mas por necessidade, na verdade, né? Porque você não tem como ir para outro lugar. Então, o Brasil vai ser o lugar onde todo mundo vai querer viajar e vai poder viajar, né?
Natália, ao redor do mundo, em lugares onde a situação da pandemia já está mais controlada, e na verdade até mesmo aqui no Brasil, com a abertura de alguns setores da economia, os hotéis também estão começando a reabrir. Claro que não da mesma maneira como eles funcionavam antes. O que você pode contar para a gente das adaptações que os hotéis, principalmente, mas o setor do turismo no geral, está tendo que implantar para poder funcionar nesse novo normal que chamamos agora?
Ah, são muitas adaptações, assim, o que eles têm que fazer? O hotel é o lugar que eles, assim, mais que hotel, eu diria só parque de diversão e cruzeiro para ter os tais protocolos, né, que é a palavra da, agora do momento, tudo é protocolo. O hotel ele está medindo temperatura do hóspede, café da manhã ou é servido na suíte ou à la carte, né? Ou alguns estão agora recomendando que esse trabalho seja feito no que eles chamam de buffet invertido, que é, em vez da pessoa se servir, o funcionário do hotel, com máscara, e todos estão trabalhando, isso independente da área do hotel, estão trabalhando com máscara e com face shield, que é aquela proteção facial, e luvas. Ah, e outra coisa também, eles não estão trabalhando com a ocupação total. Isso aí é uma coisa que o mercado colocou como base. E alguns fazem ou 24 horas ou 48 horas depois que você faz o check-out, eles deixam aquele quarto sem ter ninguém, nenhum hóspede. Alguns esperam 24 horas para a equipe de limpeza entrar naquele quarto. Aí eles limpam, desinfetam tudo e aí sim vai ter um novo hóspede. Check-in e check-out, muitas empresas estão investindo em tecnologia para que tudo fique digital, então você faz check-in e check-out por aplicativo. E alguns resorts estão investindo numa coisa muito legal que eu achei, que é você estar dentro do hotel e você olha a quantidade de pessoas que tem em cada ambiente daquele hotel. Então, ah, se eu vou para a área tal, tem muita gente, eu não vou para lá. Então, você consegue ver pela geolocalização. Uma coisa meio louca, né? Mas é um pouco o mundo que a gente está vivendo hoje em dia, né?
Natália, você também publicou há pouco tempo no Estadão uma matéria que falava dos hotéis que se transformaram em room office, é isso? O que é isso, o room office? Conta pra gente.
Os hotéis, eles tiveram que se reinventar, né? Porque não tem ocupação, então eles apostaram num público regional, local, e inventaram o que eles estão chamando de room office, né? Em contraponto ao home office, tem o room office. Então, para as pessoas que estão cansadas de trabalhar em casa ou acham que não conseguem ter concentração suficiente, elas buscariam um quarto de hotel, que eles adaptam o quarto todo, e aí contariam com toda a parte de higienização e, além de tudo, as comodidades de um hotel, como uma internet de alta velocidade. Só que, assim, eu fiquei pensando no início, nossa, mas será que isso vai ter demanda? Bom, deve ter, porque a Accor, que foi a rede pioneira que lançou aqui no Brasil, isso em maio, lançou em 23 unidades. E agora ela já está com 210. E todos os hotéis que ela está reabrindo no Brasil, ela já está reabrindo com esse serviço. E o serviço pegou tanto que até o Guest Urban Hotel, que é um hotel boutique, pequenino, tinha 14 suítes aqui em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. O que que eles fizeram? Pegaram 4 dessas suítes e reformaram para realmente virar salas de escritório. E a entrada, inclusive, é separada, não é a mesma recepção e a entrada para os outros quartos. É uma entrada separada, com vista para o jardim. Fizeram toda uma coisa realmente para quem quer trabalhar. E a Accor agora lançou também o Moradia, né? Que é tipo, eles vão fazer, eles chamam com um nome diferente, que a hotelaria sempre coloca esses nomes, especialmente em inglês, né? Chamam de long stay, que é para quem vai morar no hotel, então aluga longo prazo aí, 3 meses de hotel, tem um desconto. Então eles estão tendo que se virar com soluções, assim como toda a cadeia do turismo, né? Porque está todo mundo parado, né? As pessoas estão tendo que abusar da criatividade para poder inventar formas de se reinventar.
Natália, a gente já falou sobre como a pandemia vai mudar, para onde a gente vai viajar, de que maneira a gente vai viajar, mas também vai mudar o que a gente vai levar nas viagens, não é isso? A gente vai ter que mudar totalmente como a gente faz a nossa bagagem, a nossa necessaire de viagem vai ser completamente transformada depois da pandemia, é isso?
Uma das coisas que eu conversei com o médico do Hospital Emílio Ribas, Francisco Ivanildo de Oliveira Júnior, que ele é infectologista, ele comentou comigo até de uma nova necessaire de viagem, né, que a gente brincou assim. E que é até interessante parar para pensar, porque eu falei para ele, ah, todo mundo vai ter que viajar agora de máscara, né, doutor? Ele falou, olha, não só máscara, você tem que parar para pensar que tem que ter máscara suficiente para trocar, porque você não vai poder lavar no lugar. Então, você tem que pensar, se a pessoa fala muito, ela vai gastar mais máscara, disse ele, porque aí você tende a molhar a máscara que você está usando durante a viagem. E o álcool em gel, que apesar de realmente todo mundo agora virou meio que um padrão, né? Assim, o álcool em gel está em tudo que é lugar. Ele não descartou a ideia de você botar na sua necessaire um potinho com álcool em gel, porque você nunca sabe se vai encontrar numa hora que você precise. E uma outra coisa interessante que ele me falou, Bárbara, são os lencinhos que são desinfectantes. Parecem aqueles lencinhos de limpar bumbum de bebê. Só que o de bebê não tem álcool, então ele não serve para matar o coronavírus. Tem que ser o lencinho de material de limpeza, que agora várias empresas dessa área estão investindo aqui no Brasil em produzir isso. Já tinha muito lá no exterior e agora isso está pegando aqui até por conta da pandemia. Porque, segundo ele, é muito útil, inclusive, quando você for pegar o avião. Porque um dia, quando você for pegar o avião, você pode limpar os braços do lugar onde você vai sentar, mas ele ressaltou que o principal lugar que você tem que limpar é a mesinha. Porque mesmo antes da pandemia, segundo ele, as pesquisas apontavam que o lugar mais sujo do avião é a mesinha onde você come. É uma coisa meio louca, né? A gente pensa, é meio neurotizante, né? Mas tá aí uma dica para você botar na sua próxima necessaire aí, para quando um dia a gente voltar a viajar, né?
Tá certo. Gente, essa é a Natália Molina, que faz reportagens muito legais de viagem e turismo para o Estadão. Muito obrigada, viu, Natália, por conversar com a gente.
Obrigada igualmente.
Bom, como o Emanuel está de volta essa semana, o que aprendi na quarentena eu vou passar para ele, com um convidado especial. É isso, Emanuel?
É isso aí, Bárbara. O convidado, aliás, foi muito legal bater um papo com ele. Mas antes da gente entrar efetivamente nesse assunto e te contar quem é, vamos dar um spoiler aqui, Bárbara?
Vamos lá.
Menina acorda com mancha na boca. Infecção desconhecida transmitida pelo beijo.
O que aconteceu naquela festa?
Gente, rolou um beijaço geral. A galera foi ficando muito louca e a parada foi passando boca a boca.
Bom, a minha dica essa semana é a nova produção brasileira da Netflix, a série Boca a Boca, que é incrível. Foi lançada mundialmente na plataforma neste mês de julho. A série, veja que coincidência, fala de uma epidemia, uma doença misteriosa transmitida pelo beijo em uma cidadezinha no interior de Goiás. E eu bati um papo com o criador da série, o Esmir Filho, diretor, cineasta, que contou um pouco de como surgiu essa ideia e como está sendo lançar esse projeto em meio a uma pandemia da vida real.
Eu comecei, foi há 2 anos atrás, né, que eu resolvi desenvolver essa ideia. Eu queria falar, como meus trabalhos tratam sempre sobre sexualidade, jovens, internet, e criei essa epidemia do beijo porque a questão era justamente o virtual e o físico. Então a questão da série é a discussão do desejo e do despertar adolescente, da atração física e a expressão do corpo. A epidemia criada ali, ela é um ponto de partida para a gente entender como funciona uma comunidade cheia de imagens de controle, cheia de regras, pais muito rígidos, o que pode, o que não pode fazer. Então, através dessa epidemia, a gente discute o que acontece numa comunidade. E a gente estudou diversas epidemias, né? Foi muito interessante que a gente terminou antes, né, de acontecer isso da pandemia, e agora ela está lançando junto.
Está ouvindo o Esmir Filho, diretor da série Boca a Boca, aqui no nosso Na Quarentena. A série usa essa epidemia fictícia para explorar algumas questões bem reais, não é, Esmir?
Na verdade, a série se passa na cidade fictícia de Progresso. E não é à toa que tem esse nome, a gente tem uma ironia aí. E todos esses adultos montaram a escola modelo, que é uma escola rural, é uma cidade pecuária, né? E todas essas imagens de controle, algumas hipocrisias, a questão de algumas coisas genéticas que estão fazendo com a carne, que tem uma consequência na história, a gente procurou dialogar com algumas coisas que estão acontecendo no país. O Progresso acaba sendo um microcosmo, assim, simbólico e alegórico, para a gente falar um pouco, questionar as problemáticas do Brasil.
Boa dica, Emanuel. Eu ainda não assisti, mas eu fiquei bem curiosa e talvez esse fim de semana, então, seja a minha pedida na Netflix.
Inclusive dá pra maratonar fácil essa, são só 6 episódios e a maioria tem ali entre 30 e 40 minutos, então dá pra assistir quase tudo na sequência. E essa é uma série que super dá pra fazer isso numa toada, agora que o fim de semana tá mais gelado, o boca a boca é super bom, vale a pena assistir. Fica aqui então, hoje, como esse convidado, fugindo um pouco a lógica do Na Quarentena, que quem traz esse quadro aqui é a Bárbara Rubira, mas hoje ela tirou uma folga para eu contar o que aprendi na quarentena. Você ainda me deve os áudios do gás. O que, que é mais? É o gás e qual que é o outro, Bárbara? Eu não esqueço, eu não, hein?
Passa o carro do ovo. Tá chegando uns carros variados, na verdade, ultimamente. Passou esses dias o carro da pamonha, causou uma comoção imensa aqui no meu apartamento. Passou o carro da pamonha, a gente desceu correndo. E o da Cândida passa com certa frequência também. Eu nunca tinha visto isso de vender... Eu não chamo nem de Cândida, né? Eu chamo de Que Boa. Nunca tinha visto isso de se vender na rua, assim. Me surpreendeu. Ainda mais aqui em São Paulo.
Independentemente de qual produto você usa aí para matar todos os micróbios, a gente tá indo embora aqui com mais um Na Quarentena. Eu tô de volta já na segunda-feira, cedinho, com o Estadão Notícias. E na sexta-feira, junto com Bárbara Rubira, mais uma edição aqui do Na Quarentena. Lembrando sempre que você pode escrever para a gente no podcast@estadão.com. podcast@estadão.com. É bem fácil. Mande aí seus comentários. Obrigado, viu, Bárbara? Um beijo para você e até semana que vem.
Um beijo, até lá.
Você ouviu Na Quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.